Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
What a feast we've had this morning, huh? The supremacy of Christ in all things. And I want to focus our attention now on the supremacy of Christ in the Christian life. So turn with me, if you will, to Romans chapter 6, verses 1 through 4.
Então, abramos juntos, Romanos 6, versos 1 a 4.
One through four. One through four.
Romanos 6, versos 1 a 4. E assim dizem as Escrituras. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque...
For those who are taking notes, there are three basic points.
Para aqueles que estão tomando notas, ou anotações, ou apontamentos, há três pontos principais.
And they come in twos.
E eles vêm em duplicados.
The first is the two atoms. Okay, the two atoms.
O primeiro é os dois Adãos.
And the second is the two ages.
E em segundo lugar, as duas idades.
And then thirdly, we'll consider the two illusions.
E em terceiro lugar, vamos considerar as duas ilusões.
Now, by way of brief introduction, let me place Romans chapter 6 in its larger context.
Simples introdução, vamos colocar Romanos 6 no seu contexto.
You know, sometimes the problem with focusing on the trees is that we miss the forest.
Às vezes o problema é focalizarmos nas árvores, é que perdemos a floresta.
Romans wasn't initially something that was preached verse by verse.
Romanos inicialmente não era algo que era pregado verso por verso.
Now we do that because we're not apostles.
Nós fizemos isso porque nós não somos apóstolos.
But Paul wrote this as a letter to be read publicly in the churches.
Mas Paulo escreveu isto como uma carta que devia ser lida publicamente nas igrejas.
And so it sometimes helps for us to get a sound map in our heads.
Então isto às vezes nos ajuda para termos uma mente sã nas nossas cabeças a respeito disso.
Paul was a rabbi.
Paulo era professor.
He's making an argument.
E ele está colocando argumento.
And so the first part of his argument is that everyone is condemned by God's righteousness.
Então a primeira parte do seu argumento é que todos estão condenados pela justiça de Deus.
The whole epistle is about the righteousness of God.
Toda essa epístola tem a ver com a justiça de Deus.
But first there is the righteousness of God.
Mas primeiro há a justiça de Deus.
Revealed in his law.
Revelada como a lei.
That leaves none of us standing.
Leaves
none of us standing.
Uh-huh. Essa não deixa nenhum de nós inculpáveis.
And so he starts with the Gentiles.
Então ele começa com os gentios.
We're an easy target. We're an easy target.
Somos alvo simples.
He says, look at all of the immorality. Look at all of the greed. Look at all the materialism of the Gentile world.
E ele diz, olha para toda a imoralidade, toda a avareza dos gentios.
Turning the lights off, even of natural revelation of God.
E eles fecham, desligam até as luzes mais brilhantes da revelação natural de Deus.
Even to the point of giving free rein to their unnatural lusts.
Até mesmo ao ponto de desatarem os seus desejos não naturais.
Which unfortunately our United States Supreme Court just endorsed.
Algo que infelizmente o nosso Tribunal Supremo dos Estados Unidos acabou de dar concessão agora.
Living example of Paul's argument.
É um exemplo vivo do argumento de Paulo.
Civilization,
a civilização,
without God,
sem Deus,
lights out,
luzes apagadas.
Those are the Gentiles.
Esses são os gentios.
Now the Jews in the Church of Rome are by now saying, "Yes, Paul, you're exactly right. That's the way those Gentiles are."
Então os judeus na igreja de Roma nesse momento estão a dizer assim, sempre mesmo correto. É assim mesmo que os gentios vivem.
They're lawless.
Não tem lei, não tem lei.
Horrible neighbors.
São vizinhos horríveis.
Just they have to become Jews before they can become real Christians.
Na verdade, devem se tornar judeus primeiro antes de se tornarem verdadeiros cristãos.
And so Paul says, "Okay, Jews, it's your turn."
Então Paulo vira e diz, "Pronto, judeus, agora é a vossa vez."
You hypocrites.
Vocês são hipócritas.
At least what they're doing is consistent with their denial of God.
Pelo menos o que aqueles estão a fazer é consistente com a sua negação de Deus.
You do what they do.
Vocês fazem o que eles fazem.
But you add one more sin to it.
Mas vocês estão a adicionar mais um pecado a isso.
Hypocrisy.
Hipocrisia.
Because you say we have the law.
Porque vocês dizem nós temos a lei.
But you don't do it.
Mas vocês não praticam a lei.
It's not the hearers of the law who are justified before God, but the doers of the law.
Não são os ouvintes da lei que são justificados perante Deus, mas sim aqueles que praticam a lei.
And then he concludes in verse 20 of chapter 3.
E então no verso 20 do capítulo 3 ele conclui.
Therefore, by the works of the law, no one will be justified.
Por causa disso, pelas obras da lei, ninguém será justificado.
There is no one who does good. No, not one.
Não há ninguém que faz o bem, nem um sequer.
There's no one who's righteous.
Não há um que é justo.
No one is left standing.
Não há um que é, quer dizer, se exalta acima do outro.
God has, as it were, put us all in one heap.
É como que se Deus tivesse colocado todos nós num montão.
Under one judgment.
Sob um mesmo juízo.
So that together Jew and Gentile may have one Savior.
Para que juntos, judeu e gentil, tenham ambos um só Salvador.
So the righteousness of God is revealed in His law.
Então a justiça de Deus é revelada na sua lei.
But then in chapters 3 and 4, he emphasizes the righteousness from God.
Mas então nos capítulos 3 e 4 de Romanos, a ênfase é a justiça que vem de Deus.
So in Romans 3:20, he says, no justification by the law for anyone.
Então, em Romanos 3:20, Paulo diz que não há justificação de Deus na base da lei.
But in the next verse, he says, but there is revealed the righteousness from God, which is a free gift.
Mas no verso 21, ele diz que a justiça que vem de Deus, porém, é revelada, e ela vem por fé.
So that not the righteousness of God that condemns us, but the righteousness of God that He gives us.
Então, não é a justiça de Deus que nos condena, mas a justiça de Deus que nos justifica.
It's a free gift.
É um dom.
Do you see the difference there?
Pode ver a diferença?
The law is the righteousness of God.
A lei é a justiça de Deus.
It condemns us because we're sinners.
E ela nos condena porque somos pecadores.
The righteousness from God that is a gift in Jesus Christ is the gospel.
A justiça de Deus, que é um dom de Deus, é o evangelho.
The law reveals the righteousness of God.
A lei revela a justiça de Deus
against us.
Contra nós.
The gospel reveals the righteousness from God that is a gift in Jesus Christ.
O evangelho revela a justiça que vem de Deus, que é um dom de Deus por Jesus Cristo.
So that's what we focused on last night, what I talked about last night.
Então falamos disso ontem à noite.
Justification.
Justificação.
God declares the guilty to be righteous.
Deus declara por justificação o culpado a ser livre da culpa.
Now, isn't that the craziest thing you've ever heard?
Isso deve ser a coisa mais louca que jamais já ouvimos.
What judge declares righteous someone who is guilty?
Que juiz jamais declara livre alguém que é culpado?
But Paul says God justifies the ungodly.
Mas Paulo aqui diz que Deus justifica aquele que não era justo.
Now he cannot do that justly by simply turning away and ignoring the sin.
Então Deus não pode fazer isso simplesmente por virar as costas e esquecer-se da culpa do homem.
So what he has done is judged sin in his son.
Então o que ele fez é julgar o pecado do culpado sobre o seu filho.
So justification consists of two things.
Então justificação consiste de duas coisas.
The imputation of Christ's active obedience,
a imputação da obediência ativa de Cristo,
and his bearing of the curse of the law on the cross.
E o, portanto, o fato dele ter levado sobre si a maldição da lei.
Justification is not just forgiveness.
Justificação não é apenas perdão.
It's wonderful to be forgiven.
É maravilhoso ser perdoado.
But we would all still be condemned if we were only forgiven.
Mas nós ainda seríamos todos condenados se somente fôssemos perdoados.
Because God requires the righteousness.
Porque Deus requer.
That his law demands.
Que a sua lei exige.
Not just negative forgiveness, but positive obedience.
Não apenas perdão negativo, mas também obediência positiva.
So if you are in Christ,
então, se estás em Cristo,
God not only views you as if you had never sinned,
não apenas Deus te considera como se não tivesse pecado,
but he views you as if you had perfectly obeyed him from your heart your whole life.
Mas te considera como se você tivesse perfeitamente obedecido do seu coração à sua justiça.
Amazing.
Isso é maravilhoso.
Not only forgiven, but justified.
Não apenas perdoado, mas justificado.
You are righteous before God right now in Jesus Christ.
Tu és justo perante Deus neste presente momento.
Judgment day has already happened for you.
O dia de julgamento já aconteceu para ti.
There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
So all of this is great news. All of this is great news.
Tudo isso, então, é boa nova.
When Paul turns in chapter 5 to talk about what results from justification,
então, no capítulo 5, Paulo vira a sua atenção aos resultados da justiça, da justificação.
He first mentions the peace of God.
Ele menciona primeiro a paz de Deus.
Having been justified by faith, he says, we have peace with God.
Havendo sido justificados por Deus, diz ele, temos paz com Deus.
Do you know the Eagles song from the 1970s? I've got that peaceful, easy feeling.
I've got that peace.
Peaceful, easy feeling. Okay. The song.
Há um grupo chamado Eagles nos anos 70 que canta um canto que diz mais ou menos alguma coisa assim de tenho uma paz que me faz sentir melhor. Alguma coisa nesse sentido.
I won't sing it.
Não vou cantar.
But there are a lot of Christians who base their view of their relationship with God on their feelings.
Mas há muitos crentes que baseiam o seu relacionamento com Cristo nos seus sentimentos.
Isn't it wonderful when you have in those wonderful moments of hearing God's word, you have that sense of that peace that passes all understanding.
Não é maravilhoso quando num momento em que você ouve a palavra de Deus e tem esse senso de paz que ultrapassa todo o entendimento humano?
You can't quite put it into words.
E você não pode escrever em palavras.
You feel safe.
Mas sente-se seguro.
Do you know what I'm talking about?
Sabe do que estou falar?
You experienced that?
Já experimentou esse tipo de paz?
It's wonderful.
É maravilhoso.
But that's not what Paul's talking about.
Mas não é essa paz de que Paulo está a falar aqui no capítulo 5.
He says, if we are justified, we have peace with God.
Ele diz, se nós fomos justificados por Deus, temos paz com Deus.
Yeah, but sometimes I don't feel it.
Sim, mas às vezes eu não sinto essa paz.
Paul says, I'm not talking about your feelings.
E Paulo diz, eu não estou falando dos teus sentimentos.
I'm telling you a fact.
Eu estou te dizendo um facto.
If you are in Christ,
que é em Cristo, que se tu estás em Cristo,
then you're justified.
Então tu estás justificado.
And if you're justified,
e se estás justificado,
you have peace with God.
Tens paz com Deus.
Now that gives me feelings of peace.
Now, isso aí me dá sentimentos de paz.
But you can't put your feelings first.
Mas você não pode colocar seus sentimentos primeiro.
It's God's word first, our feelings follow.
É a palavra de Deus primeiro e nossos sentimentos seguem.
Okay.
Então, tudo bem.
Now, very long introduction, and I promise to make the 3 points shorter.
É uma introdução muito longa, prometo fazer o resto do sermão mais curto. 3 pontos, curtos, breves.
So that's the gift of righteousness.
Então, esse é o dom da justiça.
But there is also the gift of a renewing righteousness.
O dom da justificação, mas também há o dom da justificação renovadora.
And that's what brings Paul to his discussion in chapter 6.
E esse é o assunto da discussão de Paulo no capítulo 6.
The passage that was just read for us.
A passagem que lemos há pouco tempo.
He asks the question at the beginning, should we then sin that grace may abound?
Ele começa fazendo a pergunta, devemos então pecar para que a graça abunde?
Now why would he ask that question?
Por que faria Paulo essa pergunta?
Because he knows what people are saying.
Porque ele sabe o que as pessoas estavam dizendo.
You know that gospel the apostle Paul teaches.
Então, esse evangelho que o apóstolo Paulo ensina,
says that apart from works of the law,
fora das obras da lei,
we're justified through faith in Christ.
Nós somos justificados pela fé em Cristo.
And so let's go sin.
Então vamos pecar.
What shall we say in response to this, Paul says? What shall we say in response to this?
Então, Paulo pergunta, o que diremos quanto a isso?
Now, in the Christian world, there have always been different responses, different answers.
No mundo cristão, tem sempre havido respostas diferentes a essa pergunta.
First of all, as Martin Lloyd-Jones pointed out, if no one ever asks you that question, then you've probably not preached the gospel yet.
Então, primeiro, como Martin Lloyd-Jones uma vez disse, se alguém nunca te fez essa pergunta, então, possivelmente, você não está pregando o Evangelho.
If no one has asked you, then should we sin that grace may abound, then you may not have preached the gospel yet.
Se alguém nunca te perguntou, o que faremos então? Continuaremos pecando para que a graça abunde? Então, significa que, possivelmente, você não tem pregado o Evangelho.
But there are different answers to the question.
Mas há respostas diferentes a essa pergunta.
One answer is sure.
Uma delas é, certamente.
Should we sin that grace may abound? Why not?
Pecaremos para que a graça abunde? Por que não?
God likes to forgive.
Deus gosta de perdoar, não é isso?
I like to sin.
Eu gosto de pecar.
Perfect relationship.
Meu relacionamento perfeito.
And there's actually a doctrinal view attached to that.
E na verdade há ponto de vista doutrinário que se liga aí a esse tipo de resposta.
It's called antinomianism, against laws.
Antinomianismo, que é contra a lei.
Since we're justified,
já que somos justificados,
we don't have any obligations to God's law.
Não temos nenhuma obrigação à lei de Deus, dizem eles.
So that's one response.
Essa é uma resposta.
Then at the other end, there's another response, the response of the legalist.
Do outro lado, há uma outra resposta, a resposta legalística.
Should we sin that grace may abound?
Deveríamos pecar para que a graça abunde?
No, don't you know you'll lose your salvation?
Não sabes que vais perder a tua salvação?
Or another version of that is, what sin?
Ou então, uma outra versão dessa resposta é, que pecar?
I'm living above all known sin.
Eu estou vivendo acima de todos os pecados conhecidos.
I'm living in victory.
Eu estou vivendo em vitória.
And what does the Apostle Paul say?
O que o Apóstolo Paulo diz?
He says, no, you don't. Neither one of you understands the gospel yet.
Nenhum de vocês dois entende o evangelho aqui.
Paul doesn't say, sure, let's go sin.
Paulo não diz que sim, vamos pecar.
He says, heaven forbid.
Ele diz, os céus perdoem.
But he doesn't go on to say what the legalist says.
Mas ele não continua a partir daí dizendo o que os legalistas dizem.
You better not or you'll lose your salvation.
Cuidado, não faça isso, senão perde a sua salvação. Ele não diz isso.
Or you better move into the victorious Christian life.
Ou então é melhor você avançar na vida vitoriosa do crente.
He doesn't turn from the gospel to the law again.
Ele não se vira do evangelho para a lei outra vez.
He says you don't understand the whole gospel yet.
Ele simplesmente diz que vocês não estão a entender todo o evangelho.
I haven't finished.
Eu não terminei com o meu argumento, minha exposição.
Christ is not only the answer to the wrath of God for our sin.
Cristo não é apenas a resposta de Deus à ira. A resposta sobre a ira de Deus ao nosso pecado.
But he's also the answer to the tyranny of our sin.
Mas Cristo é também a resposta para a nossa necessidade atual do nosso pecado.
Isn't that amazing?
Isso é maravilhoso.
He doesn't save us merely from the guilt of our sins and then leave us under the dominion of our sins.
Ele não apenas nos salva do nosso pecado e depois nos deixa sozinhos sob o domínio do nosso pecado.
And so now Paul is applying the two Adams motif that he was talking about in chapter 5.
Então agora Paulo vai fazer a aplicação dos dois Adãos de que ele falou anteriormente.
You are either united to Adam or united to Christ.
Ou você está unido a Adão, ou então está unido a Cristo.
Okay, now again, if you're taking notes, there are two things here.
Mais uma vez, se está a ter apontamentos, duas coisas.
Everything seems to come in twos in this talk.
Tudo parece que vem em duplos aqui, durante essa mensagem.
Our union with Christ is twofold.
A nossa união com Cristo consiste de duas formas.
It's what we call federal and organic.
É o que chamamos de federal e orgânico.
Now, you know what federal is?
Sabe o que é federal?
It's where you have a representative government, for example.
É, por exemplo, quando tem governo representativo.
It's covenantal.
É, compactual.
Jesus Christ is our federal representative before the Father.
Jesus Cristo é o nosso representativo federal perante Deus o Pai.
But Paul calls him in 1 Corinthians the last Adam.
E em 1 Coríntios, Paulo chama esse Jesus nessa função como o último Adão.
The first Adam represented us in the Garden of Eden.
O primeiro Adão nos representou no Jardim do Éden.
And we receive not only his guilt,
e nós recebemos não apenas a culpa dele,
but his death.
Mas também a sua morte, o primeiro Adão.
Now, Paul says, if you are united to the last Adam through faith,
então, Paulo diz que se você está unido ao último, ao segundo Adão por fé,
instead of being united to guilt and death,
em vez de ser unido à culpa e morte,
you are united to justification and life.
And pelo segundo Adão, você está unido à justificação e à vida.
You cannot be united to Christ for freedom from guilt without being united to Christ for freedom from sin's dominion.
Você não pode estar unido a Cristo para a liberdade do pecado e não estar ligado a Cristo para a liberdade da culpa primeiro, e não estar ligado a Cristo para a liberdade do pecado para a vida corrente.
So it's federal.
Então, é uma representação.
Adam's sin was imputed to us.
O pecado de Adão foi imputado a nós.
And Christ's righteousness is imputed to us.
E agora, a justiça do Cristo é imputada a nós.
What Adam did, he did for us.
O que Adão fez, fez por nós.
What Christ did, he did for us.
O que Cristo fez, fez por nós.
But it's not only a federal union.
Mas não é apenas uma união federal representativa.
It's an organic union.
É uma união orgânica também.
This is where the New Testament refers to analogies like head and body. Head and body.
É aqui onde o Novo Testamento representa esse tipo de união na figura de cabeça e o corpo.
Vine and branches.
Ou então a videira e os ramos.
You see, there's an organic relationship between the apples and the apple tree.
Há uma união, há um relacionamento orgânico entre as maçãs e a própria árvore que produz maçãs.
Jesus says, I am the vine, you are the branches.
Jesus diz que eu sou a videira e vocês são os ramos.
Unless you live in me, you have no life.
E se vocês não permanecem em mim, não vivem em mim, vocês não têm vida.
But in me, you produce fruit.
Mas em mim vocês produzem muito fruto.
And that's exactly what the Apostle Paul is saying here.
E é exatamente o que o Apóstolo Paulo está se referindo aqui.
Now, one of the things that we have to really get straight here is the nature of this union.
Uma das coisas que precisamos de entender bem aqui é a natureza dessa união.
There are a lot of people, and it's not just Roman Catholics, there are a lot of Protestants, who think that you imitate Christ's example and then you are united to Christ.
Há muitas pessoas, e não é apenas os católicos romanos que pensam assim, mas muitos protestantes também, que você primeiro imita a Cristo e então é unido a Ele.
So if you follow Jesus enough,
então se você seguir a Jesus o suficiente,
then you'll be accepted.
Então você será aceito.
No, Paul says that's exactly the opposite.
E Paulo diz que isso é exatamente o oposto do que estamos a dizer.
You are united to Christ.
Você é unido a Cristo.
And only then can you truly imitate Him.
E só depois disso é que pode verdadeiramente imitá-lo.
You know, there's a difference between my imitating a comedian I see on TV.
Há uma diferença entre eu tentar imitar cômico que eu vejo na televisão.
And imitating my father, whose son I am.
E tentar imitar o meu pai com quem eu vivo. Eu conheço bem.
See, whenever the Bible talks about imitating Christ's example.
Sempre que a Bíblia fala de imitar o exemplo de Cristo.
It's already assuming, presupposing union with Christ, which is deeper.
Quando ela fala assim, sempre ela pressupõe que já há uma união existente com Cristo para quem vai o imitar.
Brothers and sisters, you're not just like Christ.
Irmãos e irmãs, você não é apenas como Cristo.
You're not just being conformed to Christ's example.
Você não está apenas sendo conformado ao exemplo de Cristo.
But you are engrafted into Christ.
Mas você está juntamente unido em Cristo.
And therefore are being conformed daily to His image.
E portanto, sendo conformado diariamente à sua imagem.
It's amazing.
Isso é maravilhoso.
So you see what Paul is saying to the legalist and the antinomian is, you haven't really considered how amazing the gospel is yet.
Então o que Paulo está a dizer aqui, tanto aqueles que são legalistas ou os que são contra a lei, ele está a dizer que vocês ainda não consideraram exatamente o que o evangelho significa.
And so what is Paul's answer to it?
Então qual é a resposta de Paulo a isso, a essa pergunta?
The victory over sin is what Christ has already accomplished objectively for us.
É que a vitória sobre o pecado é o que Cristo já objetivamente fez na cruz por nós.
He says, don't you know, as many as have been justified through his death.
Ele diz que não sabeis vós que todos quantos já foram justificados pela sua morte
have been buried with him in baptism.
Foram também sepultados com ele no batismo.
We were buried with him by baptism into death, he says.
Nós fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, diz ele.
So that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father,
para que tal como Cristo foi ressuscitado para a vida pela glória do Pai,
we too might walk in newness of life.
Nós também possamos andar em novidade de vida.
So the gospel is wonderful.
Então o evangelho é maravilhoso.
Jesus lived for you.
Jesus viveu para ti.
Jesus died for you.
Jesus morreu para ti.
But Paul says Jesus was raised for you.
E Paulo diz que Jesus foi ressuscitado para ti.
He not only justified you.
Ele não apenas te justificou.
He breaks the bondage of sin.
Ele quebrou as cadeias do pecado.
So we don't turn from the gospel to something else when we turn from justification to sanctification.
Então nós não nos viramos do evangelho para alguma coisa a mais quando nós nos viramos da justificação para a santificação.
The gospel is what the hymn Rock of Ages calls the double cure.
Então o evangelho é aquilo que se chama a cura dupla.
And so Paul says anyone who is justified is also freed, liberated from the bondage of sin.
E assim Paulo diz que qualquer que foi justificado está também livre da escravidão do pecado.
And that's why he goes on then to issue commands.
É aí, então, é daí que ele procede para colocar certos mandamentos.
Okay, two more things to write down.
Duas coisas a mais para anotar por aí.
Imperatives and indicatives, or commands and statements of fact.
Imperativos e indicativos, ou então mandamentos e declarações de fatos.
The cat is on the mat.
O cão está no tapete.
That's
desculpa, o gato.
That's an indicative.
Isso é indicativo.
I'm indicating what is the case.
Ah, the case.
Yes. The cat, I did. The cat is on the mat. Uh-huh. I'm just telling people what the facts are.
Uh-huh. Então, é mesmo. O gato está de pé. Estou apenas indicando a questão. Uma questão, uma certa questão. Sim.
But if I say, put the cat on the mat, that's a command.
Mas se eu digo, coloque ou põe o gato no tapete, é um mandamento.
So what the Apostle Paul has said is, first of all, the indicative.
Então, o que Paulo fez até agora são os indicativos.
How can you say we can go on living in sin?
Como é que pode dizer que podemos continuar vivendo no pecado?
You've been united to Christ.
Você foi unido com Cristo.
You were baptized into his death.
Você foi batizado na sua morte.
And were raised in newness of life.
E foi levantado em novidade de vida.
Don't be silly.
Não seja louco.
It's true.
É a verdade.
Live like it.
What?
Live like it.
Aha, viva dessa maneira.
You see? Reckon yourselves to be dead to sin and alive to Christ.
Considere-se a si mesmo como morto para o pecado e vivo para Cristo.
So he moves from the statement of fact, the indicative, to the imperatives, the commands.
Então ele agora progrede dessa declaração de fato, os indicativos, para os imperativos.
So in verses 12 and 14 he says,
então, versículos 12 a 14, ele diz,
therefore do not let sin reign in your mortal bodies.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal.
For sin will have no dominion over you, since you are not under the law, but under grace.
Pois o pecado não terá mais domínio sobre si, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça.
You see, the command is sandwiched between two statements of fact.
Então, o mandamento está colocado no meio de duas declarações factuais.
You are baptized into Christ.
Você está batizado em Cristo.
Therefore, stop living as though Satan were still your Lord.
Então, pare de viver como se Satanás ainda continuasse seu Senhor.
For Satan isn't your Lord because Christ is.
Porque o pecado já não é seu Senhor, mas Cristo é.
Now, what we do as Christians is we take the gospel for granted.
Mas o que nós fizemos como crentes é que não consideramos com seriedade o Evangelho.
Well, we know the gospel.
Bem,
we know justification.
Conhecemos justificação.
We know that we are united to Christ.
Sabemos que estamos unidos com Cristo.
Now what we really need are a lot of rules and motivation.
Então agora o que precisamos, bem, muitas leis, muitos regulamentos.
Just pounding.
Sim, martelar nessas coisas.
Direction.
Direção.
But that's how we drift away.
Mas é dessa maneira que nós nos afastamos.
The very thing that we think is going to keep our kids in the faith.
Essa mesma coisa que pensamos que vai manter os nossos filhos na fé.
The very thing that we think is going to keep people from adultery in our congregation.
Essas mesmas coisas que pensamos que vão manter os nossos membros de cometer adultério na igreja.
Is going to drive them further away from God and deeper into sin.
São exatamente essas coisas que vão conduzi-los mais distantes de Deus.
Remember what Paul does in 1 Corinthians, very briefly.
Lembra-se do que Paulo faz em 1 Coríntios, muito brevemente.
The whole epistle.
Toda a epístola. Yeah,
is a spanking of the church.
É um castigo, uma repreensão da igreja.
And yet he starts with the gospel.
Mas ele começa com o evangelho.
When I was with you, I knew nothing but Christ and Him crucified.
Quando eu estava convosco, eu não conheci nada senão Cristo e Ele o crucificado.
Now, some people might have said, well, that's why the church is in such a mess.
Então, algumas pessoas podem dizer, bem, é por causa disso mesmo que a igreja está em tão estado de desordem.
No, but Paul thought that if people are not living for Christ,
Mas se Paulo pensou que as pessoas não estavam a viver para Cristo,
they certainly need correction and discipline.
Eles certamente precisam de disciplina e correção.
But first they need to really get the gospel.
Mas primeiro eles realmente precisam de entender o evangelho.
Because you are in Christ, do not let sin reign in your mortal bodies.
Porque vocês estão em Cristo, não reina o pecado em vosso corpo mortal.
Okay, now very briefly the two ages.
Então,
the two ages.
Então, muito brevemente as duas etapas ou fases ou idades.
Okay, so the two Adams and now the two ages.
Os dois Adãos e agora as duas fases.
The New Testament talks about this age and the age to come.
O Novo Testamento fala desta era e a era to come. A era vindoura.
And with the resurrection of Jesus Christ, the age to come now begins to dawn in this present age.
E com a ressurreição de Jesus Cristo, a era vindoura começa a surgir.
But it's not completed.
Mas ela não é completa.
Christ's kingdom is here, but it is not yet consummated.
O reino de Cristo está aqui, estabelecido, mas ainda não consumado.
So we are already saved.
Então já estamos salvos.
But we're not yet saved.
Mas ainda não estamos salvos.
We're already saved in the sense that we have peace with God, justification, election, regeneration.
Já estamos salvos no sentido de que já temos paz com Deus, justificação, regeneração, eleição.
But our lives don't yet reflect that we are righteous and holy.
Mas as nossas vidas ainda não refletem o fato de que somos justos e santos.
With that perfection that God requires.
Com aquele tipo de perfeição que Deus requer de nós.
And so we live in this tension.
Então vivemos nessa tensão.
Now the legalist and the antinomian don't want to live in that tension.
Então os legalistas e os antinomianistas não querem viver nessa tensão.
Often the antinomian will say, well, I can't be holy in this life.
Os que são sem lei dizem, bem, eu não quero viver nessa vida.
The legalist says, oh, you can be perfectly holy in this life.
E os legalistas dizem, não, mas você pode ser perfeitamente santo nessa vida.
And Paul excludes both of those positions in the next chapter, in chapter 7.
E no capítulo que segue, capítulo 7, Paulo exclui ambos esses dois grupos.
Now you know what Paul says in Romans 7.
Sabe o que Paulo diz em Romanos 7?
It's a little depressing.
É um pouco depressante o que ele diz.
I mean, chapter 6 was great.
Capítulo 6 era docinho.
You're baptized into Christ. How can you go on living in sin? You've been raised in Christ. You share in His resurrection life. But Paul's a good teacher.
Mas Paulo é um bom professor, ensinador.
He knows what we're going to say next.
E ele sabe o que nós vamos dizer assim.
Then we can live above all known sin.
Ah, agora podemos viver acima de todo pecado e condenação.
Paul says, no, not so quickly.
E Paulo diz, não tão rapidamente assim.
The life that I live, I find so many contradictions.
A vida que eu vivo agora, ou na vida que eu vivo agora, encontro várias contradições.
I find that the very things I want to do, I don't do.
Eu descubro que as próprias coisas que eu quero fazer, não consigo fazer.
And the very things I don't want to do, I keep on doing.
E aquelas coisas que eu não quero mesmo fazer, são exatamente essas que faço.
Wow. That's the Apostle Paul.
Esse é o Apóstolo Paulo.
What about me?
Agora, que tal a mim?
If that's the Apostle Paul.
Se esse é o Apóstolo Paulo.
Now, there is a teaching, and I don't know if you have it here. I think you do, because of the title that was given me.
Agora, há um ensinamento. Eu não sei se vocês têm esse tipo de ensinamento aqui. Estou presumindo que tenha, porque foi dado esse título.
That you can make Jesus your Savior, but not necessarily your Lord.
Que você pode fazer Jesus teu Salvador, mas não necessariamente teu Senhor.
Have you heard of this?
Já ouviram disso?
Okay, so the evangelist says, perhaps you have made Jesus your Savior, but you have not yet made Him the Lord of your life.
Então, talvez o evangelista se levante e diz, talvez você já fez Jesus seu Salvador, mas não Senhor da sua vida.
So the victorious Christian of Romans 6.
Então, o crente vitorioso de Romanos 6,
flies first class.
Aí ele se levanta em voo vitorioso, não é?
Jesus is his Savior and Lord.
Jesus é seu Salvador e Senhor.
He is there in first class.
Ele está na primeira classe.
But then there are the rest of us.
Então ficam o resto de nós.
We're carnal Christians.
Nós somos cristãos carnais.
And we're flying coach, eating our potato chips in the back.
Flying
coach.
What's that?
Yes, economic class? Economy class?
Okay.
Sorry.
Já ouviram? Classe econômica. Nós vamos na classe econômica.
And so Romans 7 is for us.
Então, Romanos 7 é para nós outros.
The rest of us are in Romans 7.
O resto de nós estamos em Romanos 7. Não conseguimos voar na primeira classe, é muito caro.
The great Christians we read about are in Romans 6.
Então, os grandes cristãos de que lemos estão em Romanos 6.
Sin's dominion has toppled.
Sim.
Sin's dominion is toppled.
Sin's dominio já foi desfeito.
But I feel like...
Ah, o domínio do pecado já foi desfeito.
But I feel like it's a constant struggle.
Mas em Romanos 7, eu sinto que essa dominação do pecado é uma luta constante.
Brothers and sisters, here's the thing.
Irmãos e irmãs, aqui está a realidade.
Paul does not say there are some Christians in Romans 6 and some Christians in Romans 7.
Paulo não diz que há alguns cristãos em Romanos 6 e outros cristãos em Romanos 7.
He says every Christian is Romans 6 and Romans 7 at the same time.
Ele diz que todo crente é simultaneamente Romanos 6 e Romanos 7.
That's why your life is a mess.
É por isso que a sua vida não é tão saneada como devia ser.
That's why you're in such turmoil.
É por isso que há tanto tumulto.
If you're not in turmoil, you're not a Christian.
Se você não está em tumulto, você não é crente.
The perfectionist isn't in turmoil.
O perfeccionista não experimenta tumulto.
Because he has this illusion that he's living above sin.
Porque ele vive na ilusão de que está acima do pecado.
But the antinomian also is suffering from the illusion that there is no war. There
Mas
is no battle.
Aquele que também não tem lei sofre da mesma ilusão de que não há lei.
Now, because the age to come has broken into this present age with Jesus Christ, we have constant tension and struggle.
Mas por causa do fato de que a era vindoura já foi introduzida à nossa esfera com a vinda do Senhor Jesus Cristo, devemos viver nessa tensão.
Now let's put the last nail in the coffin of this Savior but not Lord teaching.
Então vamos colocar o último prego nessa caixão do ensino de que estamos salvos, mas ainda não perfeitos.
You haven't made Jesus Savior or Lord.
Você ainda não fez a Jesus Senhor, Salvador ou Senhor.
You don't make him Lord. And you don't make him Savior.
Você não faz Senhor, portanto não faz Salvador também.
The scriptures never use the phrase "make Jesus your personal Lord and Savior."
As escrituras nunca usam a frase "faça Jesus teu Salvador."
In fact, the good news is good news because it announces what God has done.
De fato, as boas novas são boas novas porque elas anunciam o que Deus faz na vida pecador.
Peter at Pentecost preaches this.
Pedro em Pentecostes prega o seguinte.
This Jesus, God raised up.
Esse Jesus, Deus o levantou, o ressuscitou.
Of which we all are witnesses.
Do qual nós somos testemunhas.
Therefore, being exalted to the right hand of God.
Então, sendo exaltado à direita de Deus.
And having received from the Father the promise of the Holy Spirit.
E havendo recebido do Pai a promessa do Espírito.
He has poured out this which you now see and hear.
Ele derramou agora isto que vocês veem hoje.
Therefore, let all the house of Israel know assuredly.
Então, saiba toda a casa de Israel com certeza.
That God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.
Que Deus fez este Cristo, o qual vós crucificastes, tanto Senhor como Salvador.
Isn't that amazing?
Yes.
Good news!
Boas novas.
You don't make Jesus your Savior or your Lord.
Você não faz Jesus somente teu Salvador, mas também Senhor.
Because He is Lord and Savior, He has released you from bondage to sin as well as its guilt.
Porque Ele é Salvador e como Senhor já te libertou da escravidão do pecado.
And that's why at the end of Romans chapter 7,
e é por isso que no final de Romanos capítulo 7,
Paul can turn from looking inside of himself,
Paulo pode se virar de olhar a si mesmo,
which just leads him to despair,
algo que lhe causa desespero,
and put his eyes on Christ,
e ele coloca seus olhos em Cristo,
and have his hope restored. His hope restored.
E ele tem a sua esperança restaurada.
When he's looking within himself, he says,
olha dentro de si, ele diz,
oh, wretched man that I am.
Oh, homem miserável que sou.
Who will save me from this body of death?
Quem me salvará dessa, da carne dessa condenação?
Oh! Thanks be to God, Jesus Christ.
Oh, mas graças a Deus por Jesus Cristo.
Look outside of yourself.